A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos relacionados ao meio ambiente e que estão ligados à nossa vida e ao nosso cotidiano. E no programa de hoje vamos falar sobre reprodução de peixes. Quem conversa conosco é a estudante do curso de mestrado do programa de pós-graduação em ciência animal da UFMS, Louise Nex Spica. Boa tarde, Louise, seja muito bem-vinda à Educativa UFMS.
Boa tarde, Daniel. Muito obrigada pelo convite.
Bom, e antes de iniciar o nosso bate-papo, vale destacar que na semana passada, na última quinta-feira, teve início em Mato Grosso do Sul o período de defeso, um momento muito importante para a manutenção das espécies de peixes nos rios federais e estaduais que cortam o território sul-mato-grossense. E antes de falarmos sobre a piracema, vamos entender melhor o processo de reprodução desses animais. Então, Luiz, eu queria que você começasse explicando para a gente, né, como os peixes se reproduzem. Existem diferenças nesse processo entre as diversas espécies, né? Ou o processo é o mesmo? Como que funciona essa questão?
Então, Daniel, são diversas as estratégias reprodutivas, né, que os peixes adotam ao longo da evolução, né, da sua evolução. Então, nós temos peixes de desova parcelada, né, que são aqueles peixes que reproduzem várias vezes ao longo do seu período reprodutivo. E dentro desse peixe a gente pode citar a tilápia do Nilo, que é um peixe extremamente importante para nós, né? Ele é o peixe mais produzido hoje no mundo. E falando um pouquinho da sua reprodução, a tilápia, ela é um peixe bem precoce. Então, ela está pronta para reprodução a partir dos 3 ou 4 meses de idade. Isso dependendo do clima da região, né? Se estivermos falando de uma região um pouco mais quente, pode ser até antes disso, né? Ela tem um comportamento bem interessante, bem curioso. O macho, ele faz um ninho no fundo do lago, no fundo do viveiro. A fêmea deposita os ovócitos nesse ninho. E o macho, então, ele deposita o sêmen por cima desses ovócitos. É nesse momento que ocorre a fertilização desses ovos, né? Então, a fêmea coleta esses ovos e incuba esses ovos na boca, na própria boca, até eles eclodirem. E mesmo depois de eclodidos, ela ainda protege essas larvinhas durante um período de tempo, né? Protege de predadores. Esse é um comportamento que nós aqui da reprodução chamamos de cuidado parental. Então, geralmente as espécies que apresentam esse comportamento são espécies que produzem ovócitos em menor quantidade, né? Então, essa estratégia de cuidar melhor da prole ajuda a aumentar a sobrevivência dos alevinos na natureza. Alevinos, né, são os filhotinhos de peixe, é o nome que a gente dá para os filhotinhos do peixe. Então, outro peixe que também tem esse comportamento de resgatar esses alevinos na boca é o tucunaré, né. Outra espécie que tem cuidado parental muito interessante, que seria bem legal a gente explicar, é o pirarucu, é o nosso gigante da Amazônia. O pirarucu é uma espécie que respira ar atmosférico, ele tem a sua bexiga natatória modificada, que funciona como um pulmão, né, se a gente for fazer uma analogia com o corpo humano. Então, os alevinos, que ainda não desenvolveram essa estrutura, respiram através de brânquias. E logo quando nasce, eles nadam acima da cabeça do macho e formam aquilo que a gente chama de nuvem de alevinos. Então, é o macho, é o pai que vai subir até a superfície com essa nuvem e ensinar os filhotinhos a respirar o ar atmosférico como os adultos, né? Conforme eles vão se desenvolvendo e desenvolvendo essa estrutura adaptada, né? E além dos peixes de desova parcelada, que é o caso da tilápia, nós temos também os peixes de desova total. E esse, sim, é o grupo de peixes que interessa para nós aqui hoje, né? Porque é nesse grupo que estão incluídos peixes de piracema, né? Esses peixes, eles recebem diversos estímulos ambientais, eles sentem um aumento da temperatura, um aumento na pluviosidade, um aumento nas chuvas, e a partir daí que eles vão perceber que o ambiente está apto, né, está propício a receber os seus alevinos. Essa percepção vem de uma série de reações hormonais que acontecem dentro do corpo do peixe e estimula a maturação dos ovócitos, nos ovários da fêmea, né, e também a maturação dos espermatozoides, nos testículos do macho. Esses peixes, então, eles vão queimar muita gordura, migrando em direção à cabeceira do rio, né? E eles sobem até a cabeceira porque é lá que existe a maior possibilidade da água conseguir carregar esses ovos até um local adequado para o desenvolvimento e eclosão. Né? Esse local adequado pode ser um braço de rio, um igarapé, uma lagoa, né? São locais que tem uma boa disponibilidade de alimento para o peixe, né, para o alevino que vai nascer, devido à estação. Então pode ver que está tudo atrelado, né, a piracema com o processo de reprodução do peixe. E perceba também que não existe cuidado parental algum nessas espécies de peixe. Então depois da fecundação, os ovos, né, vão ser levados pela água. E a natureza que vai cuidar, a natureza que vai cuidar dos seus ovinhos, a natureza que vai cuidar dos seus alevinos, né? Então é possível imaginar que a sobrevivência dessa prole, entre aspas, abandonada pelos pais, né? Vai ser muito menor do que a sobrevivência da prole daquela tilápia, que é uma mãezona, né? Cuida dos filhos até completar 18 anos, casarem e seguirem a vida deles. Então, essas espécies de reserva total, que são as espécies de piracema, elas produzem uma quantidade muito maior de ovócitos como uma estratégia reprodutiva, né? Onde, aumentando o tamanho da prole, aumentando o número de alevinos que vão ser liberados na natureza, né? Existe uma maior possibilidade de uma quantidade considerável de alevinos cheguem até a fase adulta.
E você mencionou, durante a sua fala, a respeito das condições climáticas, né? A respeito de um clima muito quente, ou questão das chuvas também. Então, essa questão de condições climáticas também está muito ligada à questão da reprodução dos peixes. É isso, Luiz?
Com certeza. O peixe, ele sente o aumento na pluviosidade, ele sente também o aumento na temperatura, né? Isso tudo, na verdade, tá muito relacionado à disponibilidade de alimento no meio, né? O alimento aquele que vai tá disponível para os filhotinhos no momento em que eles nascerem, né? Então, isso também é outra, é uma estratégia e vai possibilitar uma maior quantidade de peixinhos e peixes, né, que vão sobreviver no final das contas.
Oi, Luiz, e qual a quantidade média de ovos que um peixe pode produzir, né? E quanto tempo leva para esses ovos eclodirem?
Então, depende muito. Depende muito da espécie, depende muito do tamanho do ovo dessa espécie, né? Da nutrição da fêmea, né? Porque não necessariamente a fêmea vai produzir aquela quantidade. Isso vai depender muito da nutrição que ela teve ao longo do período pré-piracema, né? Mas, como base de cálculo, nós aqui da reprodução, adotamos o valor de 10% do peso vivo. Então, por exemplo, eu tenho uma fêmea de tambaqui, por exemplo, que é o Colostoma macropomum, de 5 quilos. Ela vai produzir cerca de 500 gramas de ovócitos, né? 10% de 5 quilos é 500 gramas. E é muita coisa, né? Perceba que 500 gramas, né, meio quilo para 5 quilos, essa fêmea, ela vai precisar de muita energia, né, uma nutrição muito bem adequada para poder produzir tudo isso, né. Mas, basicamente, a gente também pode adotar, para continuar o cálculo, que cada grama de ovócito, né, de tambaqui, tem cerca de 1.200 ovócitos. Olha como é pequenininho. Uma grama tem 1.200 ovócitos, né. E isso também é como eu disse, vai depender da espécie. Bagres, por exemplo, cachara, pintado, os ovinhos são ainda menores. Então, para cada grama, a gente chega a ter 1.200 ovócitos, né? Então, 2.200 ovócitos dos bagres. É o tambaqui que tem 1.200. Então, se a gente fizer uma regrinha de três simples, a gente consegue perceber que naqueles 500 gramas de ovócitos, a gente chega a ter 600 mil ovócitos, né, produzidos por uma única fêmea. E olha que não é uma fêmea tão grande, é uma fêmea tão simples, né? E o tempo que esses ovos ficam na incubadora também vai variar de espécie, né? Eles geralmente, assim, no geral, né, para todas as espécies, eles vão ficar cerca de 15 a 20 horas até eclodirem. É bem rápido esse processo.
E você falou a respeito dessa quantidade, né? São quantidades grandes, né? Como você mesmo mencionou. E existe alguma margem de perda em relação a essa quantidade de ovos produzidos? Essa perda é normal? Como que é essa questão nesse processo de reprodução?
Ah, com certeza. Então, dessa fêmea que produziu 600 mil ovos, é estimado que apenas uns 10 exemplares chegam à vida adulta, quando a gente fala na natureza, né? É muita predação que tem. Esses alevinos, eles precisam passar por muitas provas de vida, digamos assim, né? Agora, quando a gente fala em reprodução em laboratório, com interesse comercial ou de repovoamento, nós conseguimos minimizar muito essas perdas. Então, dessa mesma fêmea, em laboratório, é possível que cerca de 150 mil exemplares cheguem à fase adulta. Então, isso já considerando os alevinos que goram e não eclodem, os alevinos, os adultos, né, que morrem no tanque de produção, eventualmente, né, com qualquer que seja predação até, né, existem pássaros que predam esses animais, mas pode ver como é diferente, né, como é muito maior a nossa capacidade de fazer com que esse alevino chegue a fase adulta, né. Quando a gente fala de carnívoros, como pintado ou dourado, né, essa quantidade tende a ser menor. Essas espécies, elas tendem a praticar o canibalismo nas fases iniciais. Mas mesmo assim, quando a gente compara com a sobrevivência na natureza, percebe-se que o aproveitamento que a gente consegue em laboratório é muito bom.
E para você que sintonizou agora aqui na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje, estamos falando sobre reprodução de peixes com a estudante do curso de mestrado do programa de pós-graduação em ciência animal da UFMS, Louise Nex Spica. Bom, e conforme mencionamos no início do programa, né, a Piracema já começou aqui no estado. Nós temos aí uma série de restrições, as fiscalizações estão intensificadas de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. A pesca predatória também está proibida, tudo isso com o objetivo de garantir a manutenção das espécies. Esse fenômeno impede a extinção de peixes, Louise? E quais são os benefícios para o meio ambiente, pensando na questão de equilíbrio ecológico?
O defeso, né, vem para a proteção dos cardumes, que nesse período eles tendem a ficar mais expostos, mais vulneráveis, quando eles estão subindo, né, quando eles estão migrando. Então, para não comprometer a reprodução, a pesca comercial e também a pesca esportiva, né, fica proibida. E como benefício, né, nós temos a própria reprodução do peixe, a proteção das espécies. A garantia de que esse peixe está protegido hoje e que amanhã nós ainda vamos ter essa espécie na natureza, né? A perda de uma espécie, ela pode causar um desequilíbrio muito grande, às vezes até irreparável, na ecologia do ambiente. Por exemplo, se a gente perde um peixe carnívoro, né, esse animal é extinto, essa extinção pode promover uma procriação desenfreada de peixes forrageiros. E esses, se alimentando em maior quantidade de outro nível trófico, né, plâncton, algas, insetos, ou seja lá qual for a alimentação dele, né, eles podem estar erradicando o alimento de outra espécie, que pode vir a ser extinta por tabela, né? E a Piracema está aqui para proteger não só a espécie, não só essa espécie de peixe carnívoro, mas o ecossistema como um todo.
E a UFMS possui uma estação experimental de psicultura na cidade universitária que possibilita a realização de diversos estudos e pesquisas, entre eles a reprodução de peixes, que inclusive é o trabalho realizado pela Louise. Bom, Louise, eu queria que você explicasse agora para a gente um pouquinho mais sobre a sua pesquisa, qual é o seu, como funciona o seu trabalho, o que você investiga.
Claro, claro. Uma introduçãozinha básica, né? Como todo mundo já sabe, a nossa população mundial vem crescendo ano após ano. E esse crescimento demanda uma maior produção de proteína animal. E a partir do momento que a gente entende que o peixe possui uma carne saborosa, com proteína de qualidade, alto valor nutritivo, ele passa a ser a nossa melhor escolha dentro do nosso cardápio, né? Porém, existe um pequeno obstáculo aí. Algumas espécies de alto valor comercial, como o tambaqui, o pacu, o pintado, elas não se reproduzem naturalmente em cativeiro. Elas precisam de estímulos da piracema para se reproduzirem, como a gente conversou, né? E a piracema só ocorre uma vez ao ano. Então, teoricamente, o peixe ele só se reproduz uma vez ao ano, né? Mas será que esse peixe não consegue se reproduzir mais de uma vez mesmo? Será que em vez de 600 mil ovócitos, né, daquela fêmea de tambaqui, será que a gente não consegue fazer com que ela reproduza duas vezes e assim a gente consiga 1 milhão e 200 mil ovócitos, né? Mas vale também lembrar que não basta a gente conseguir fazer com que essa fêmea se reproduza duas vezes, com que os machos se reproduzam duas vezes, né? É preciso que os ovócitos da fêmea e os espermatozoides dos machos mantenham a sua qualidade, né? Sejam gametas de boa qualidade, para que nós possamos conseguir alevinos de boa qualidade também. Então, para responder essas perguntas, para saber se realmente é possível, nós fizemos a indução hormonal de machos de Leiales marmoratus. Leiales marmoratus é um bagre, né? Ele é conhecido como jundiá, ou como peixe onça, né? E nós fizemos essa coleta 4 vezes durante a mesma piracema, durante o mesmo período reprodutivo. E foram avaliadas as características quantitativas e qualitativas do sêmen desses machos, né? Então, utilizamos um intervalo de 10 dias para cada coleta, e durante as coletas nós avaliamos o volume seminal, concentração espermática, morfologia, integridade de membrana, e também nós utilizamos um sistema de avaliação esquemática computadorizada assistida, né, um sisteminha bem legal conhecido como CASA, que possibilita para nós a avaliação de motilidade, de velocidade, de progressão dos espermatozoides de uma maneira bem tecnológica e objetiva, né? Então, fica até um convite para vocês agora, dia 25 agora, 25 de novembro, será meu exame de qualificação. E lá eu vou conseguir expor para todo mundo a metodologia de maneira mais detalhada e também os resultados dessa pesquisa. Então fica aí um convite para quem estiver um pouco mais curioso para saber como que foi essa pesquisa, né, e quais são os resultados que nós conseguimos.
Tá certo, então fica um convite, quem tiver interesse é só acessar a página do programa de pós-graduação em ciência animal, que provavelmente vão ter todas as informações, né, Louise?
Isso.
Bom, e antes de encerrar o nosso bate-papo, o espaço agora está aberto para que você apresente as suas considerações finais.
Certo, eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês da rádio por oferecer essa oportunidade para a gente de levar essas informações ao público, né? Porque é muito importante nós conhecermos, né, como que funciona o período de defesa, para que serve esse período, né, a importância da piracema para nós, pesquisadores, para os produtores, pescadores e também para vocês, consumidores, né? E eu também gostaria de falar que o nosso grupo de pesquisa, o Aquins, ele não trabalha só com reprodução, né? Nós temos diversos estudos na área de nutrição, melhoramento. Trabalhamos com diversas espécies, pacu, tambaqui, lambari, até camarão de água doce, ornamentais agora, peixe beta e também ornamentais de água salgada, peixe palhaço, né? Então procurem a gente, nós estamos de braços abertos para receber vocês, para sanar as suas dúvidas, suas curiosidades, tá? Fica o convite para vocês.
E, Luíse, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o trabalho do Aquimes, outras informações sobre esses estudos, essas temáticas, pode encontrar vocês aonde?
O Aquimes, ele tem uma página no Instagram, né? Vocês podem encontrar como Aquimes, né? Aquimes.cg. E também vocês podem falar diretamente comigo pelo Instagram, pelo Facebook. É fácil de encontrar meu nome, Luíse Sica, certo?
Bom, nós conversamos hoje com a estudante do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFMS, Luíse Nex Spica. Luíse, muito obrigado pela sua participação e pelas informações que você trouxe para os nossos ouvintes no programa de hoje.
Obrigada, eu que agradeço.
Eu sou Daniel Katuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.ufms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, aqui na 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.